Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Concluímos assim com esta sua intervenção, esta audição sobre o Conselho Europeu de 26 e 27 de outubro, e podemos passar assim de imediato à parte segunda desta nossa reunião, a terceira com que contamos com a presença do Sr. Estado de Estado, desta vez para prestar esclarecimentos nos termos de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega relativo ao procedimento de infração contra Portugal instaurado pela Comissão Europeia com fundamento nas disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Sr. Deputado Bruno Nunes está ausente? Sim, porque é suposto ele fazer a apresentação inicial. Pois claro. Sim, senhora, então aguardamos então uns segundos. Mas da grelha que aprovámos, o senhor deputado que apresentou o requerimento terá 2 minutos para fazer uma apresentação inicial. O senhor deputado de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial e seguir-se-ão intervenções dos grupos parlamentares com tempos de 4 minutos por cada grupo, se assim o entenderem. Então, estamos agora em condições de dar início à segunda parte desta nossa reunião. Trata-se do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, nos termos da grelha. O Sr. Deputado Bruno Nunes terá 2 minutos para apresentar o requerimento. O Sr. Deputado de Estado, 10 minutos para esclarecimentos e depois perguntas e respostas dos grupos parlamentares, se for o caso. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega no dia 2 de outubro com caráter de urgência vinha na... era um assunto que já discutimos diversas vezes, que tinha a ver com o facto da União Europeia ter iniciado um procedimento por alegada infração contra Portugal relativo às disposições do Acordo de Mobilidade da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, designadamente as que criaram os novos vistos de procura de trabalho e de residência para cidadãos da Cplp. Nos considerandos que temos conhecimento, a Comissão Europeia indica que Portugal dispõe, a partir daquela data, até 2 meses, para responder e resolver os problemas identificados pelo Acordo de Mobilidade da Cplp. No fundo, o que nós pretendemos com este requerimento é ter conhecimento, como já foi referido, nós temos um entendimento claro, deixar bem claro que, apesar de algumas acusações por parte de alguns partidos que teria sido Chega a denunciar a situação, denunciámo-lo publicamente no Parlamento, mas não podíamos ter feito, mas não fomos nós que fizemos participação em nenhuma entidade europeia, porque consideramos que, no nosso entendimento, existe uma clara violação daquilo que são as regras do espaço Schengen. Mas independentemente desses considerandos, e acho que não é isso que nos traz hoje a debate, o requerimento não é com esse objetivo, é de percebermos o ponto de situação deste procedimento de infração que foi levantado pela União Europeia a Portugal E tal como tínhamos pedido na audição que tivemos acerca de, no pré-conselho, de entendermos exatamente quais as medidas que o Estado português já tomou, se é possível nos elucidar sobre todo este processo e qual a defesa que o Estado português considera legítima de ter perante este processo que foi aberto pela União Europeia. Portanto, creio que é muito simples e basicamente é isso, obviamente, não obstante depois as considerações políticas que cada um dos partidos terá e da interpretação, mas não é isso que está aqui hoje em causa, nós temos o nosso posicionamento claro, reafirmando, mas não é isso que está em causa aqui, tem mesmo a ver com o procedimento em si.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para, nos 10 minutos seguintes, prestar os esclarecimentos sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Nunes. Agradeço esta oportunidade para poder esclarecer devidamente à Assembleia da República e o país sobre a total legalidade do regime adotado ao abrigo do Acordo de Mobilidade CPLP e a sua não contrariedade com as obrigações internacionais a que Portugal está sujeito por via da participação no espaço Schengen. A necessidade destes esclarecimentos decorre desde logo, como já foi referido, do facto de no passado dia 28 de setembro Portugal ter recebido uma notificação da Comissão Europeia informando as autoridades nacionais sobre a abertura de um procedimento de infração e solicitando, no prazo de 2 meses, observações acerca de 2 eventuais inconformidades do regime que regulamenta o Acordo de Mobilidade da Cplp em Portugal com determinadas regras europeias. Assim, por um lado, a Comissão procura saber qual a razão pela qual as autorizações administrativas prévias de residência emitidas ao abrigo do Acordo de Mobilidade PLP não observam a forma documental prevista para os títulos de residência a nível europeu. E, em segundo lugar, a Comissão pede esclarecimentos relativamente à restrição da validade territorial nacional dessas mesmas autorizações. Ora, devo começar por referir que Portugal recebeu este pedido de observações com surpresa, e eu diria até com estupefacção, assentes na convicção que sempre tivemos e mantemos de total conformidade com o regime Schengen. Estamos agora a ultimar a redação final das explicações a enviar à Comissão, mas é-nos já possível avançar as linhas fundamentais da posição portuguesa. E a análise das dúvidas da Comissão, das 2 dúvidas da Comissão, que sintetizei há pouco, permite-nos, na verdade, compreender que elas partem ambas do mesmo erro de partida. Um desentendimento comum, digamos, ou um pressuposto errado de que enferma todo o processo de infração agora iniciado. E cujo esclarecimento e clarificação desse pressuposto base que está subjacente às várias dúvidas suscitadas pela Comissão Europeia conduzirá, inevitavelmente, estamos certos, à conclusão de não existir qualquer vício legal ou desconformidade normativa com o direito da União Europeia, determinando assim, inexoravelmente, o arquivamento do processo de infração. Como o Governo tem afirmado, é essencial começar por compreender que os vistos e autorizações CPLP são uma coisa e os vistos e títulos com validade no espaço Schengen são outra. Os 2 tipos de documentos têm, na sua base, regimes, critérios, finalidades, efeitos e forma documental distintos. Na elaboração das suas questões, a Comissão identifica erroneamente como título de residência para efeito de Schengen o documento que o Acordo Cplp prevê, literalmente e de forma coerente ao longo de todo o articulado, como autorização administrativa prévia de residência, sendo, portanto, uma coisa distinta. Portanto, esta confusão é errada, como já expliquei, porque a autorização de residência Cplp não é, nem nunca pretendeu ser, um título Schengen. E a partir desta errada subsunção, a Comissão esperaria um regime igual para documentos que, na verdade, têm critérios e finalidades diferentes. E por isso, na resposta que enviaremos, importa, acima de tudo, esclarecer esta distinção e é isso que faremos. Em primeiro lugar, ficará claro que as autorizações de residência Cplp têm validade territorial circunscrita ao território português, excluindo os restantes Estados-membros dos seus efeitos. Para além do elemento territorial, os documentos têm também validades diferentes, validades temporais diferentes, de acordo com a lei dos estrangeiros, mais curta nas autorizações Cplp, superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renováveis por igual período, e mais longa nos títulos de residência válidos em todo o espaço Schengen, 2 anos, renováveis por 3. E ainda de uma terceira perspectiva, se notam diferenças. Enquanto os títulos de residência Schengen poderão substituir para todos os efeitos legais o documento de identificação do titular, já a autorização Cplp não tem este efeito. Não há, pois, contrariedade, mas sim duas realidades distintas que convivem mutuamente, nos respectivos termos, sem conflito entre si. Senhoras e senhores deputados, como já referi em anteriores audições, gostaria também de clarificar que este procedimento aberto pela Comissão Europeia não põe em causa o acordo de mobilidade Cplp, nem os direitos dos titulares de vistos e autorizações atribuídos ao abrigo deste acordo. A situação destas pessoas não sofrerá qualquer alteração em resultado deste pedido de observações da Comissão. O acordo de mobilidade Cplp sempre previu, aliás, uma aplicação flexível e variada, com a salvaguarda dos compromissos internacionais dos países decorrentes dos respectivos acordos regionais de integração. E, portanto, a regulamentação aprovada, quer por esta Assembleia da República, quer pelo Governo, foi desenhada em plena consideração e rigoroso cumprimento das regras europeias vigentes. A livre circulação de pessoas no espaço europeu é um dos grandes efeitos da União Europeia. É um dos grandes feitos da União Europeia. Nada promove mais o intercâmbio cultural no espaço europeu que a naturalidade com que hoje viajamos de país para país da União. Nestes tempos difíceis para o espaço Schengen, Portugal é e continuará a ser um dos Estados-membros mais empenhados no seu sucesso. A livre circulação de cidadãos portugueses pela Europa, assim como de cidadãos europeus pelo nosso país, são fatores que têm deixado uma marca definitivamente positiva na população, no território, na economia, na cultura nacional e que promovem a integração europeia. Ao mesmo tempo, temos relações seculares com os povos que integram a Cplp, a que nos unem não só a língua, mas tradições, história, cultura e laços de amizade profunda. Laços que justificam plenamente, e são até amplificados, por uma relação especial de proximidade, de partilha e, portanto, de circulação de pessoas pelos nossos territórios. Laços que, à escala europeia, são específicos do nosso país e do relacionamento privilegiado que temos e desejamos continuar a ter com os demais países da Cplp. É por isso que a nossa integração num espaço europeu mais vasto de livre circulação de pessoas não compromete nem bola com o regime de circulação que especificamente Portugal tem, sem envolver o restante espaço Schengen, com países de uma outra comunidade a que também temos a honra de pertencer e com a qual queremos desenvolver um relacionamento cada vez mais estreito. Para concluir, sublinho que a lógica que sempre caracterizou e continuará a caracterizar a coexistência destes dois regimes é uma lógica de complementariedade, não de exclusão. Assim se garante um sistema coerente de gestão de fluxos migratórios em Portugal, comprometido com o regime Schengen, do qual somos defensores com provas dadas, e aberto também à mobilidade dos cidadãos Cplp na realização das suas aspirações profissionais, formativas, culturais e pessoais dentro deste espaço de laços fortes que devemos proteger. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Chega dispõe agora de 4 minutos para pedidos de esclarecimento complementares, se for o caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo a sua intervenção e olhando para a documentação que temos acessível, quando a determinada altura temos a questão de que pretende a Comissão Europeia que tanto os títulos de residência como os vistos de longa duração emitidos para efeitos de procura de emprego aos nacionais dos Estados Cplp não lhes dão direito a viajarem para o espaço Schengen. Eu notei a forma cuidadosa que disse que isto tinha uma validade territorial. E percebi, porque conhece o documento melhor que eu, a forma como pretende defender esta questão. O que eu gostava de perceber, eventualmente serei o único, não sei, é, tendo em conta que não temos fronteiras e que existe circulação, que garantias daremos nós que quem tem o acordo de Cplp e chega a Portugal não circula pela Europa. Não damos. Não damos. E, portanto, a partir daqui, obviamente, no nosso entendimento, que há uma violação daquilo que está consagrado no espaço Schengen, nomeadamente no dever dos Estados salvaguardarem a emissão de vistos e permitirem a livre circulação de pessoas oriundas de países fora do espaço Schengen. Mas vamos supor que o Governo está legitimado e que isto corre tudo bem. Volto a repetir que garantias conseguimos transmitir de que o processo é assim tão transparente. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que, entretanto, a União Europeia não aceita esta justificação como eu não aceitaria, porque acho isto uma justificação completamente, desculpa a expressão, descabida. Dizer, bom, as pessoas estão cá, isto está limitado ao território nacional, mas depois, certamente, o que me vai dizer é não consegue garantir que eles a seguir não circulam para a Espanha, para a França, para a Itália, que vão por aí fora, e que utilizem Portugal como porta de entrada de violação clara dos princípios do espaço Schengen. Imaginemos, então, o pior cenário, que é a União Europeia dizer que não, que isto não pode continuar, e que faz uma penalização sobre Portugal. Hipótese 1, considera ao Governo, já não serão os senhores a decidir, mas de qualquer forma deixo a resposta, considera ao Governo que deve revogar isto que aconteceu em relação aos vistos Cplp, que deve rever a questão dos vistos Cplp, ou que deve, pura e simplesmente, manter tudo na mesma, considerando que não estamos a entender que a partir do momento em que permitimos a entrada e que somos a porta de entrada, obviamente existe uma livre circulação que o Governo nunca conseguirá garantir que não é assim que é feito, porque caso contrário estaremos, obviamente, a mentir, porque sabemos que é impensável garantir que estas pessoas não saem do território nacional.
Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Desculpa. Como expliquei na minha intervenção há pouco, as autorizações de residência Cplp não conferem o direito de entrada e de circulação em Schengen. São uma realidade específica de Portugal, atendendo aos laços históricos que temos com os países da Cplp. E, portanto, naturalmente, não conferindo esse direito, qualquer cidadão que entre em Portugal com base num desses títulos não pode depois circular com base nessa autorização de residência Cplp no restante espaço Schengen. Se o fizer, deve naturalmente recorrer aos procedimentos que também estão ao dispor de obtenção de vistos para efeitos de Schengen e nesse caso então utilizar todos os direitos que os vistos de Schengen conferem. E portanto a questão é clara, do ponto de vista dos direitos conferidos por cada um destes instrumentos jurídicos são distintos. De resto, Sr. Deputado, a preocupação que refere não parece que seja uma preocupação muito que justifique grande alarido nem em Portugal nem no resto da União Europeia, porque não existe praticamente uma pressão migratória significativa por parte de cidadãos oriundos de países Cplp em relação à União Europeia. Os números do Eurostat são, aliás, muito demonstrativos a esse respeito. Em cada um dos últimos 10 anos, os cidadãos não portugueses da Cplp foram destinatários de uma percentagem muito residual e relativamente estável de títulos de residência atribuídos para países Schengen, 3,3% em 2013, 3,91% em 2020, 3,5% em 2022, portanto, ligeiramente acima de 3% e de forma estável, e, portanto, não creio que haja aí qualquer perigo, nem qualquer situação de alarme ou que justifique uma preocupação excessiva a esse respeito. Depois, quando o Sr. Deputado, por fim, pergunta se deve revogar, rever ou manter o acordo de mobilidade Cplp, eu queria só explicar uma coisa que talvez não tenha ficado suficientemente clara na minha intervenção inicial. Este processo de infração não questiona a validade do acordo de mobilidade Cplp. Não diz respeito, aliás, ao acordo de mobilidade Cplp. Diz respeito especificamente a uma portaria que define o formato das autorizações de residência Cplp. Portanto, diz respeito a um diploma regulamentar, concretizador, de um aspecto específico, formal, documental, digamos assim, que decorre do acordo de mobilidade Cplp. Portanto, não está em causa nem o Instrumento Jurídico Internacional Acordo de Mobilidade Cplp, nem a Lei de Estrangeiros, nem o Decreto Regulamentar da Lei de Estrangeiros, nada disso foi questionado pela Comissão Europeia, nada disso está em causa neste processo de infração e, portanto, o processo de infração diz mesmo respeito especificamente ao modelo documental, portanto, ao formato da autorização de residência Cplp e é esse respeito que a Comissão suscita um conjunto de dúvidas, como expliquei há pouco, partem de um pressuposto, a nosso ver, errado ou errôneo, de confusão entre o que são os instrumentos jurídicos conferidos ao abrigo do Acordo de Mobilidade Cplp e o que são os instrumentos jurídicos conferidos ao abrigo do regime Schengen, que iremos clarificar e estou certo que, mediante essa clarificação, a Comissão Europeia ficará devidamente satisfeita com as explicações que vamos dar.
Sr. Presidente, é só uma interpelação, só para, se me permitir.
Um minuto ainda.
Não, mas de qualquer forma não vou utilizar. Se me permitir, faço como interpelação. Só para informar, eu enviei agora mesmo um e-mail para os serviços para que depois seja distribuído por todos. As notícias mais recentes, que segundo o CEF, são perto de 400 mil brasileiros que vivem em Portugal. Portanto, não é uma questão de estarmos preocupados ou de considerar que é perigoso ou que não é perigoso. É uma questão pragmática, séria, com factos. Só brasileiros em Portugal, são 400 mil que os senhores legalizaram ao abrigo deste acordo.
Nível, considerei como uma intervenção. Dúvida. Distribuir-se-á o documento que fez referência. Sim, senhor. Sr. Deputado Miguel Iglesias, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento, em particular, o Sr. Secretário de Estado. Também devido a este contexto político que vivemos, também não sei se será a última vez que o poderei interpelar. Em qualquer caso, queria aproveitar desde já para o congratular pelas funções que exerceu ao longo deste tempo, que são reconhecidas não apenas em Portugal, mas pelos seus pares europeus, como um trabalho de excelência, e não poderia deixar passar essa referência. Em relação à sua intervenção específica, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que há dois pontos que eu julgo que seriam de sublinhar. O primeiro, a palavra para os cidadãos, que naturalmente já foram alvos deste visto, por parte deste regime particular, e assegurá-los que não é devido a este, enfim, este processo de infração que foi agora iniciado pela Comissão Europeia, que deixam de ter, naturalmente, os direitos para o qual este regime foi criado e lhes proporcionou. É importante para essas pessoas, é importante para essas famílias assegurar precisamente que esses direitos continuam intactos. Por outro lado, não deixa também de ser importante que nesta discussão podemos resvalar para uma discussão entre aqueles que defendem a entrada de imigrantes para trabalhar em Portugal e, aparentemente, aqueles que têm, enfim, alguma reserva, diria, moral desses imigrantes poderem vir aqui trabalhar. Ora, como sabemos, há setores de atividade fundamentais em Portugal que, neste momento, têm uma lacuna em termos de mão de obra, mais ou menos qualificada. O setor do turismo, que representa naturalmente uma imensa percentagem do nosso produto interno bruto, tem necessidade de mão de obra e tem necessidade de mão de obra especificamente que só pode vir por parte do estrangeiro. E posso até dizer um exemplo na região de onde eu tenho origem, da Madeira, que naturalmente com o turismo e a restauração, já para não falar da construção, necessitam efetivamente destas pessoas para trabalhar. É um facto que nós não podemos nos refugiar em retóricas que efetivamente nos dias que correm não fazem sentido. Por outro lado, em termos formais, eu julgo que o Sr. Secretário de Estado já deu todas as explicações técnicas necessárias, não apenas sobre o processo de infração, mas também sobre a resposta que o Governo naturalmente interessará à Comissão Europeia. Não está em causa este regime de vistos CPLP, o que também ficou claro que estas pessoas, para circular no espaço Schengen, ou para ter vistos para circular no espaço Schengen, terão efetivamente de fazer os devidos pedidos de autorização junto dos serviços consulares dos países de destino que queiram naturalmente circular, incluindo os portugueses. Portanto, esta matéria está muito clara e existem naturalmente instrumentos específicos, não só de Portugal, mas também dos outros países que integram o espaço Schengen, para identificar todas as situações. O Sr. Secretário de Estado já referiu um número que não deixa de ser interessante, que é a percentagem de cidadãos de países Cplp que foram alvo de autorizações de circulação no espaço Schengen. É uma percentagem, poderemos dizer, relativamente diminuta e, portanto, perdoem uma expressão, não assusta ninguém. Certamente não assustará nenhum país europeu pertencente ao espaço Schengen, sendo naturalmente a maioria desses vistos é para cidadãos brasileiros, porque também é um país com uma população muito superior aos restantes países de língua portuguesa. No entanto, eu julgo que se eventualmente o Sr. Secretário de Estado pudesse dar essa resposta, até porque o Sr. Deputado Bruno Nunes referiu aqui o número de imigrantes, no caso com nacionalidade brasileira, que atualmente reside em Portugal. Eu pessoalmente não consigo confirmar se o número que afirmou é o factual, mas se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse transmitir, se tivesse esses números, quais foram os vistos nacionais emitidos a cidadãos Cplp desde a entrada em vigor da nova lei de estrangeiros, as autorizações de residência emitidas a cidadãos Cplp desde precisamente 13 de março deste ano, até outubro, como é evidente, até o presente, e os pedidos de autorização de residência Cplp desde o lançamento precisamente deste regime. Eu julgo que será interessante para enquadrar o que o Sr. Deputado Bruno Nunes referiu e, mais uma vez, certamente chegaremos à conclusão que não estamos perante, como está escrito neste requerimento, vou já concluir, não estamos aqui propriamente numa situação que envergonhará Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Iglesias, começo por agradecer a nota inicial que fez quanto ao reconhecimento do trabalho que tem vindo a desenvolver e fico-lhe muito grato por essa referência. Quanto ao tema que aqui nos traz hoje, de facto importa fazer a afirmação muito clara, porque é importante para a estabilidade e para as expectativas e para a segurança jurídica dos cidadãos que já obtiveram uma autorização de residência Cplp, não está em causa a validade desses atos. Este processo de infração não tem qualquer efeito suspensivo sobre o acordo de mobilidade Cplp, o que significa que não só os títulos já emitidos mantêm em vigor, como é possível continuarem a ser emitidos instrumentos jurídicos ao abrigo deste acordo de mobilidade Cplp, porque nada disso é posto em causa pela Comissão Europeia. Como referi, trata-se apenas de duas dúvidas relativamente técnicas sobre o formato, portanto, documental destas autorizações de residência Cplp. Mas num contexto mais geral, agora ao menos técnico, ao menos legalista, de facto, como referiu o Sr. Deputado, importa desde logo ter presente a necessidade de mão de obra que existe em Portugal e na União Europeia, mas falemos especificamente de Portugal, o desafio demográfico imenso que existe, a necessidade de mão de obra, sendo certo sabemos que ao nível europeu 74% das PMEs indicam como a sua principal preocupação a falta de mão de obra. Portanto, é o principal problema das nossas empresas ao nível europeu é justamente o encontrarem nesta fase a força de trabalho de que necessitam. E, portanto, neste contexto, justifica-se ainda mais a vigência deste acordo, que de resto é um acordo com países com os quais temos uma relação especial, muito longa e muito próxima. E que, no contexto europeu, de facto, tem uma expressão numérica muito pouco significativa. Os dados que eu tenho aqui, quanto a vistos, quanto a títulos emitidos ao abrigo do regime Schengen, em relação ao Brasil, são mais significativos do que em relação aos demais países da Cplp, naturalmente, pela sua dimensão, mas em 2020 foram emitidos em toda a União Europeia títulos Schengen relativamente ao Brasil, 67 mil dos quais em Portugal 42 mil. Em 2022, 89 mil no plano europeu, dos quais 46 mil em Portugal. E, portanto, sinceramente, não me parece que seja nada que suscite qualquer fator de preocupação ou de disrupção da sociedade, da economia, e, pelo contrário, permite até responder às necessidades de mão de obra e de rejuvenescimento populacional e de reforço da sustentabilidade da segurança social que estamos a viver na Europa e, em particular, em Portugal. Obrigado.
É agora a vez, então, de dar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Agradeço. Sou do Sr. Presidente da Comissão, os senhores e as senhoras deputadas, o Sr. Secretário de Estado. Parte da minha intervenção já foi respondida pelo Sr. Secretário de Estado. Entretanto, por uma questão histórica e uma questão de pedagogia, sempre diria que a Comissão Europeia enviou a 2 de outubro ao Governo Português um pedido de esclarecimentos sobre procedimentos de infração numa carta de notificação para cumprir, respeitando a harmonização das disposições do Acordo de Mobilidade da Cplp com o direito da União Europeia. Ora, porque se trata de um designado processo de infração, importa relembrar as diferentes etapas do processo para que possamos ter uma melhor percepção deste procedimento. Notório relembrar com efeito o artigo 258 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que confere à Comissão o poder de intentar ações judiciais contra um Estado-membro que não cumpra as suas obrigações ao abrigo do direito da União. É o que poderá eventualmente acontecer. Sabemos que o processo por infração se inicia com um pedido de informações, uma carta de notificação ao Estado-membro na designada primeira fase, que deve ser respondida num prazo que é normalmente de 2 meses, conforme o Sr. Secretário de Estado já referiu, e que expira em breve. É sabido também que se a Comissão não estiver satisfeita com as informações e concluir que o Estado-membro em questão não está a cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito da União, a Comissão poderá então enviar um pedido formal para cumprir o direito da União Europeia, um parecer fundamentado numa segunda fase, em que convida o Estado-membro a informar a Comissão das medidas tomadas para dar cumprimento ao solicitado. A terceira fase do processo de infração aplica-se sempre que um Estado-membro não garanta o cumprimento do direito da União, podendo então a Comissão decidir instaurar uma ação contra o Estado-membro no Tribunal de Justiça da União Europeia, que é tudo menos o desejável no relacionamento interpares. É, pois, no concreto, na primeira fase do processo de infração que nos encontramos. Ora, relevamos, no entanto, que sendo a matéria em causa e a sua substância o acordo da mobilidade alcançado pela Cplp, que pretende criar um visto para a procura de trabalho com o objetivo de reduzir a imigração ilegal, um assunto da área de competência da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ainda assim, reiteramos o que o PSD já referiu sobre esta matéria em sede própria, a quando da votação deste diploma, ficando, no entanto, exarada esta preocupação aqui e agora. Importa recordar sobre a temática que envolve uma mesma preocupação o último discurso de Ursula von der Leyen sobre o Estado da União Europeia, em que poderemos extrair que o equilíbrio certo entre solidariedade e responsabilidade dos Estados-membros na recepção de requerentes de asilo é o objetivo do Pacto da União Europeia de Migração e Asilo, com reforço de proteção de fronteiras, mas que ainda não está a ser implementado. Referiu ainda que há um compromisso em cima da mesa, mas em que sabemos que muitos governos não estão satisfeitos porque são países da linha da frente ou porque não querem que os migrantes venham para os seus países. Por isso, será difícil encontrar uma solução que satisfaça a todos. Mas este plano foi concebido para preparar a próxima crise e, de certa forma, já estamos a vivê-la. Sobre o plano, refere que a União Europeia terá de atuar muito rapidamente, caso contrário, o plano ficará sob pressão e será ainda mais difícil chegar a um acordo. Como curiosidade e com efeito pedagógico, recordamos que em 13 de junho de 2016, já lá vão 7 anos, dizia então o Jornal Público: Portugal já foi o bom aluno da Europa, mas agora é uma incógnita. A agenda da União Europeia nunca foi tão complexa. O Reino Unido, na altura, ameaça sair. Extremos opostos assumem-se na esfera política. Não há uma resposta conjunta na assistência aos refugiados e a recuperação económica está longe de ser extraordinária.
Olhando para as duas últimas questões, a crise dos refugiados e a situação económica, Portugal assume uma posição no mínimo antagónica. Se numa é visto como exemplo a seguir, na outra intensifica divergências na União. Para concluir, Sr. Secretário de Estado, ainda assim, face ao histórico da postura de Portugal na União Europeia, gostaríamos de saber se o Governo português, recuperando a terminologia de bom aluno, já respondeu ou prevê responder à carta de notificação enviada pela Comissão Europeia e se o Governo português tomou as medidas adequadas para pôr termo ao incumprimento evocado pela mesma, dando assim por terminado o processo de infração. Estamos cá, então, para ver. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor Estado-Geral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Firmino Marques, ao longo das exercícios minhas funções, no último ano e meio, uma das minhas preocupações constantes tem sido justamente a de efetuar um acompanhamento muito próximo de todos os processos de infração abertos pela Comissão Europeia relativamente a Portugal. Este é um entre vários e todos eles nos suscitam preocupação, porque todos eles, enfim, têm, é um processo que, como explicou, tem várias fases. Este acabou de se iniciar com um pedido de, com uma notificação para prestarmos esclarecimentos. Há outros processos que são noutras fases, mais avançadas. A minha grande preocupação é sempre evitar chegar a uma fase de contencioso efetivo junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, até pelas consequências que isso pode ter em termos de eventual condenação do Estado português, com sanções pecuniárias normalmente muito elevadas. E, portanto, nos mais variados domínios, eu, a minha equipa, a minha Secretaria de Estado, fazemos de forma transversal, em coordenação com as demais áreas governativas, com os mais ministérios, um acompanhamento muito detalhado para tentar fechar esses processos de infração, esclarecer aquilo que há a esclarecer. Nos casos em que a Comissão tem razão, fazer as correções legislativas que se impõem para resolver as desconformidades que por vezes existem, o mais rapidamente possível, para evitar que esses processos de infração possam evoluir para a fase seguinte. E nos casos em que entendemos que a Comissão Europeia não tem razão, também há uma série deles em que assim é, argumentar e explicar à Comissão Europeia porque é que entendemos que não está a ver bem a questão e, na verdade, não existe desconformidade com o direito da União Europeia. É isso que faremos neste caso, justamente, dentro do prazo. Temos um prazo que terminará no final, enfim, sensivelmente no final deste mês. As linhas gerais de argumentação que apresentaremos foram aquelas que expliquei na minha intervenção inicial e, naturalmente, não deixaremos de responder. Neste caso, não reconhecendo qualquer desconformidade, porque não queremos que ela exista, mas, pelo contrário, argumentando e fundamentando e justificando junto da Comissão Europeia por que razão é que consideramos que não existe qualquer desconformidade. De resto, aliás, esta foi uma matéria que foi muitíssimo levada em conta na própria elaboração do Acordo de Mobilidade Cplp, que tem um conjunto de salvaguardas que justamente, em que pelo menos três normas do seu articulado, prevê que não haja qualquer contrariedade com as obrigações internacionais a cada um dos Estados-parte está sujeito por virtude de outros acordos regionais de integração de que sejam parte. E, além disso, Portugal, para além dessas salvaguardas que constam do articulado da Convenção propriamente dita, Portugal ainda teve o cuidado de, no momento da vinculação, apresentar uma declaração formal junto da Cplp em que justamente afirma considerar e declarar que aplicará o acordo no respeito integral pelas obrigações e compromissos em matéria de mobilidade assumidos no quadro da União Europeia, incluindo os decorrentes do acordo de Schengen. E, portanto, foi bem tido em consideração quando se negociou e quando o Estado português se vinculou a este acordo as obrigações a que estávamos e estamos sujeitos em virtude do regime Schengen, por isso foi devidamente tido em conta, acautelado, está absolutamente salvaguardado e é isso que faremos notar à Comissão Europeia e estamos convencidos que dessa forma será possível evitar que este processo de infração em concreto avance para outras fases mais desenvolvidas e, portanto, que possa rapidamente ser arquivado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Estado de Estado. Portanto, com esta sua intervenção concluímos esta audição. Agradeço uma vez mais a sua presença e os seus esclarecimentos. Já vi aqui que algumas despedidas antecipadas foram efetuadas, mas parece-me que foram bastante prematuras, porque haverá um Conselho, pelo menos no dia 14 e 15 de dezembro, e estou certo que antes da dissolução formal da Assembleia, teremos aqui o Sr. Estado de Estado, se não for por outras razões, pelo menos para nos dar conta dos resultados desse Conselho. Portanto, Sr. Estado de Estado, desejo-lhe até lá as maiores felicidades e esperando que possa fazer-nos aqui um balanço igualmente positivo do próximo Conselho, como fez do presente. E damos assim por encerrada a segunda parte da nossa reunião. Despeço-me do Sr. Estado de Estado, despedimos-nos e passamos de imediato, sem intervalo, à terceira parte.